mas um beijo pro árabe que faz a melhor comida árabe.
Caralho, velho, aquele árabe, eu nunca vou esquecer dele, cara. Ele tá no meu coração até hoje. É maravilhoso. Melhor kibicu que a Lívia já comeu.
Porra, velho. A gente no restaurante árabe e o cara querendo mudar a música, Verônica.
Como assim? Não, não, é tipo assim, era música
de... árabe, né? Ah. Habibi! Habibi, e, tipo... Habibi. Aí o cara mandou, ah, toca aí uma música brasileira. Eu falei, vai tomar no seu cu, velho.
É, mano, o maluco, tipo, um outro cliente chegou, né, e colocar um samba, que não sei o que, seu cu, o restaurante árabe.
Um samba, é árabe, mano.
Vai tomar no seu
cu. É árabe da cultura.
Não, e pior que tava eu e a Carla comendo assim, né, dançando, comendo.
Gente, comendo assim, tá curtindo a vibe do ambiente. Eu tava dando lá o Google no... no...
E aí o cara... A Verônica vai botar, cuidado.
Ai, nossa, quase cuspi no microfone novo, no computador. Puta que pariu.
Aí, o cara querendo tirar a magia do ambiente. É, eu tava até procurando as músicas, saca? Tipo, no Google, pra poder adicionar no Spotify, que tinha umas musiquinhas muito massa, cara.
Não é, velho? Tá
velho. Era,
só
véio.
No Tunak Tunak.
Tunak Tunak indiano, não é não?
Ah, pode crer.
Não pode confundir as coisas, Lívia.
Não pode, é feio.
Não, dá ruim.
Tudo bem com vocês? Já deram um bom dia, boa tarde, boa noite pro encosto?
Não esquece de olhar para trás.
Tá, sempre aí. Eu sou a Verônica.
E eu sou a Lívia.
Bem-vindo. Eu sou a Carla. Nossa, me tirou, hein, velho?
Tirou a Carla.
Nossa, me tirou,
velho. Ah, mano.
Começa assim, Carla.
Na
começa
minha assim, cabeça, né? Eu já tava, a gente vai ter que reescrever assim, a entrada pra colocar a Carla. Mas como eu tava lendo, só tava ver ali. Eu, tipo, só fui.
Só seguir o fluxo, tudo bem.
Só segui aqui o meu fluxo. Ai, meu Deus.
É só pra pegar
novo. A gente perdoa.
Vamos de novo. Eu sou a Verônica.
Eu sou a Lívia.
E eu sou a Carla.
Bem-vindo ao nosso podcast. É você, Satanás.
É você, Satanás.
E hoje Satanás faz aniversário.
Hoje é dia internacional de Satanás.
Exatamente.
Hoje é meu aniversário. E eu
hoje
estou
vai ter uma festa. Um bolo e guaraná, muito bolo pra você.
É, não vai ter bolo e guaraná.
Ah. Você podia achar, hein?
Eu vou comprar um guaraná.
Eu vou comprar um guaraná.
Bolo vai ter, só não vai ter guaraná. Vou achar um guaraná.
Cara, eu hoje que eu não tenho como tomar guaraná, eu percebo o valor do guaraná.
Não, guaraná sempre foi maravilhoso.
É.
Guaraná e Fantaúva, porque a Fantaúva daqui é uma merda.
Ai, não!
A Fanta daqui, de laranja, tem gosto daquelas tabletes de vitamina C, sabe?
É, pode crer. Pode
vamos
crer.
Fazer uma pausa no TDAH e terminar a entrada?
Ah, sim,
pode crer.
Obrigada.
Foi mal.
O nosso podcast assombrado, onde contamos um pouco das nossas vidas assombradas, lindas, aterrorizantes, criaturas místicas e casos verídicos.
Isso mesmo.
Mas antes de começar o episódio, temos que agradecer nossos apoiadores maravilhosos que ajudam todo mês.
Padrinhos mágicos.
Maravilhoso, mano. Eu vou começar a colocar a nova música dos padrinhos mágicos.
Tem nova?
Tem.
Ai, meu Deus.
Bem, os padrinhos são Almir, Tamires, Murilo, Fabrício, Vitória, Bianca, É Você Satanás Podcast, Chupacabra de Sombreiro, Gabriel, Malu, Thales de Oliveira, Heloísa, Lissandra, Leão, Adila, Ariane, Ana, Carolina, Ana Paula, Renata, Gustavo, Andréa, Pedro Henrique, Natália, Marcela, Gabriela, Milena, Mariana, William e o Cabelo.
Muito obrigada aí a todos os nossos padrinhos que nos ajudam mensalmente. Se você quiser virar um padrinho, como é que você faz?
Você entra no catarse.me/evocesatanais_podcast. Lá você acha as opções de doações mensais, podendo ser na quantia que você quiser, a partir dos R$5.
Ou ligue no 0800, não, zoeira.
Cara de confusão da Verônica.
Aí. Todo mundo falar que nem... Eu não consigo fazer a voz do Siri em português.
Ah, da Siri?
Ah, é Siri, Alexa, tanto
olá,
faz.
Eu nunca tive nem iPhone. Eu nem sei como é que ela fala.
Ela fala assim.
Isso. Ela fala de maneira pausada, assim?
Isso, exato. Dá um ódio muito grande.
Tem que falar que nem um robô. onde isso. Tudo é um pouco então, desconectado.
Se e... você quiser virar um padrinho, você entra lá no site que a Verônica já te falou. Eu prefiro a moeda do Google, a moeda do Google é mais fácil de fazer, é assim.
Então vai, faz.
E pra cada quantia que você nos doar, você recebe...
É muito bem feito, mano!
E você recebe um mimo. Então vai lá no site conferir se você pode nos ajudar. Mas se você não puder nos ajudar financeiramente, você pode mandar um Pix ou um PicPay.
Achei que você ia falar, fazer ela xingar. Claro. Faz ela xingar, Lívia.
Não quero. Hoje estou muito educada, porque é o meu aniversário.
Oh. Mano, muito bem feito, caralho.
Não, eu mas se você não puder nos meu... ajudar financeiramente, você pode nos doar amor. Como que você nos doa amor, Carla?
Compartilhando o nosso podcast com seus amiguinhos e também curtindo as coisas da nossa página do Instagram e tal. Espalha a palavra do Capiroto pra nós.
Muito obrigada.
Fazer a voz, é a Lívia perfeita.
Ela consegue colocar um tonzinho robótico, ela, mano, entendeu?
Se a voz da Google morrer, só contrata a Lívia. Ela vai,
Google me contrata. Mano, a voz do Google faleceu.
É o tiara da Lívia. A coroa.
Ela é princesa
é
hoje.
É o dia dela.
Hoje é o meu aniversário. Eu estou de parabéns.
Que bonito.
Então vamos começar este podcast.
Isso, como tá as suas semanas?
Só ventando, velho. Tá vento, tá vento. Tá isso que eu tenho pra dizer, tá vento, tá vento.
Tá vento. Ai, mano, aqui tá foda, velho. Um dia cai um mundo de chuva, no outro faz um sol do capeta e chove de novo. Não é legal isso.
Mano, outro dia tava tão ventando tanto que, tipo... Eu tava começando a rir, porque na minha cabeça só passava o meme do It's fucking windy! Aí eu acabei, mas eu tava rindo tanto.
Sim, cara. Eu também tô desse jeito aqui, cara.
Aí eu vi um vídeo de um cara que tava tentando fazer, tipo, andar de bicicleta e tava ventando muito, ele não tava conseguindo. Aí o cara abre um guarda-chuva na frente, assim, e ele vai! Eu vou pro trabalho assim hoje, velho. Tá louco?
Só se o vento estiver na direção certa.
Na direção certa, né? Porque senão você dá uma ré louca.
O Lia vai colocar uma vela no patinete dela.
Cara, foi muito certo, mano.
Muito bom.
Então, mas assombrações?
Não, não temos assombrações.
Não.
Eu sou assombração, mano. Você é louco.
Essa semana...
É como eu digo pra Giovana. Giovana, a coisa mais perigosa que tem perto de você sou eu. Então tá tudo certo.
Ai, verdade. Ela era muito cagona também. Ai, não fala disso.
A Giovana é a Chofana.
A Chofana, isso.
A Chofana, é.
Todo mundo conhece ela.
Um beijo pra Chofana. Chofana.
Chofana. É, foi a Linda que fez o desenho pra mim.
É a nossa maravilhosa artista.
Fez o desenho da minha tatuagem.
Então hoje é meu aniversário, vocês façam o favor de mandar parabéns pra mim lá no Instagram.
Aliás, é isso mesmo.
Uma postagem. Nossa, mande a sua...
O que você daria de presente pra Lívia?
Isso.
Nossa, sem ser encosto. Porque ela já tem...
Pelo amor de Deus,
suficiente.
Já tem uns quatro aqui, né? Eu casei com um, eu adotei outro e aí tem mais dois que apareceram.
O que fica batendo? Ainda tá batendo?
É, da porta aqui, bate. De vez em quando bate.
Me distraí com os stories da Lívia. Calma aí.
Nossa, o TDAH hoje tá assim, nossa, tá batendo, TDAH, tá espancando,
gente.
Cara.
TDAH acordou e eu não.
Ok. Foco no episódio.
Foco no episódio.
Tem
curtos.
Eu esqueci
como é que faz aquela...
O que você tem de planos hoje, né?
Eu vou comer, né? Porque a gente gosta
nice.
De comer.
Ótimo plano.
Eu vou é comer. Hoje
alguma coisa
é
especial?
Aniversário da Lívia. Mande suas felicitações, mas só a resposta errada.
Mas só...
Nossa. Boa.
Você vai receber um monte de coisa engraçada, mano. A única coisa que tem aqui foi... Quase derrubaram meu banheiro. Tem um monte de buraco.
Como assim? Né? Quase derrubaram o seu banheiro?
Tem um monte de buracos no teto do meu banheiro agora.
Não tamparam?
Não.
Oxi.
Mas vão mexer ainda, né? Por causa do, do vizinho de cima?
Não, é porque o problema acabou sendo lá de cima. Então, tá um monte de buraco por razão nenhuma. Não, e precisamos que o landlord do vizinho de cima contrata os caras pra arrumar. Então, não sei quando vai ser.
Oremos, né? É que nos resta.
Cara,
enquanto isso...
Deixando uma foto, peraí.
Ai, cara. É muito bom, cara, a bipolaridade. Caralho, essas coisas me assustam, velho.
Ah, eu sou total. Olha, assim, mano.
A Lívia fazendo cara de inocente feliz é algo pra assustar todo mundo.
Pois é. Pois é. Tipo criança em filme de terror, tá ligado?
Ai, meu Deus.
Bora. Então... Hoje, a gente ia fazer e-mail, mas como é meu aniversário, eu escolho o que eu quero fazer.
Exatamente.
Então o e-mail vai ficar pra próxima semana.
Ok.
Aí eu tinha falado pra vocês no programa passado...
Fire the hole. Não, pera.
Isso. Daquele caso dos ETs lá do Fogo no Céu, e aí eu fiz a pauta aqui, então a gente vai falar de ET de novo hoje. Sobe a música do Arquivo X.
Ai, tripé.
Nossa. Ai, meu Deus, violência, nem começou.
Nossa, ele me deu uma unhada aqui.
Toda violência.
Isso que tem uma pata a menos, né?
Mas pois é, isso porque tem uma pata a menos.
Só tem cinco unhas na frente. Então vamos lá, gente. Vamos falar. O que, que foi isso, gente? Quem tá batendo aí?
Não, cara, isso foi uma moto, cara.
Mentira.
Cortando o giro ali. Sério.
Caraca, Carlos, tem certeza que você saiu do Brasil? Porra, bicho.
Foi tudo mesmo.
Mas o Brasil que não saiu de mim.
Escondendo.
Não é, velho? A polícia na Verônica e as motocas aí na Carla.
É, o Brasil que não saiu de mim.
Né?
Não. Bora.
Bora.
Então a gente vai falar aqui, velho, esse caso é cabeludo. Traz aí o gilete que esse caso é cabeludo.
Ok.
Fogo no céu. Em 5 de novembro de... Vocês querem que eu faça o programa inteiro com a voz do Google?
Não, pelo amor de Deus.
Em 5 de novembro de 1975.
Eu não vou conseguir focar, velho.
A gente vai.
É, não vai dar certo.
Alguém vai
pode ser com a voz do Discovery Channel. Pode ser do Discovery Channel. Em 5 de novembro de 1975, o Travis Walton. Eu parei.
Eu acho que a Lívia deve começar aqui a gravar a voz pra...
Voice actor, né?
Isso é voice actor, né?
Vou virar voice actor.
Mas,
campanha,
cara...
aí, Lívia dubladora.
Esse episódio vale muito o Discovery. A voz do Discovery.
Vale.
Tem
vale.
Muita Discovery vibes.
Voz de Discovery, então.
É que tem a voz do Discovery do narrador, né? E tem a voz do Discovery dos relatos, né? Que são duas vozes diferentes.
Tá, como é que é do narrador?
Do narrador, assim... Em 5 de novembro de 1975, Travis Walton e seus amigos retornavam de seu trabalho como lenhadores na Floresta Nacional de Apache e Steadgraves, Arizona. Aí entra a vinheta, tá ligado?
É Arizona, aí tem que fazer um...
Eu faço os efeitos sonoros. A Lívia faz as vozes, eu faço os efeitos sonoros.
Não, vamos sério. Sério. Vamos lá. Então, em 5 de novembro de 1975, Travis Walton e seus amigos retornavam do seu trabalho como lenhadores na Floresta Nacional de Apache Sitegraves, no Arizona. Quando, após avistar estranhas luzes no céu, Travis desapareceu sem deixar rastros e deixando seus amigos em pânico.
Estourando o microfone.
É pra vocês ficarem espertos.
Tá bom.
Tá. Um pouquinho aqui do passado do Travis. Ele
quem
nasceu
foi
em
Travis?
Quem era Travis? Travis nasceu em 1953, mesmo ano que a vovó era Paquita. Ele nasceu numa cidade perto de Phoenix, nos Estados Unidos, onde mais tarde conheceu Carl Rogers. E os dois cometeram um crime aí ao entrar em um escritório da companhia Western Molding e roubaram os cheques depositados nas suas próprias contas.
Porra, Carlos Rogério aí... é muito má influência.
Porra, velho, né? Carlos Rogério e o Travis já começaram cagando aí.
Pois é. Depois o cara fala os bagulhos nada a ver, o povo quer que acredite ainda, tá vendo? É. Olha só, olha o histórico do cara. Como é que faz?
Olha o histórico de atleta aqui. Em 1975, agora com 22 anos... O Travis estava trabalhando para o irmão mais velho de Carl, o Michael Rogers, que também vamos chamar de Mike, que tinha uma pequena companhia de lenhadores que trabalhava na área de Turkey Springs, no Parque Nacional dos Apache Sitegraves. eles deveriam cortar algumas árvores numa área de 1.227 acres até o mês de novembro. Então esse era o Jobs aí, o Manda Jobs da vez.
Certo.
Mas depois de uma visita de um guarda florestal, ele relatou que a data não poderia ser cumprida. Os homens corriam o risco de pagar uma multa de 2.500 dólares caso não conseguissem terminar o trabalho. Porém, os homens estavam se esforçando bastante, trabalhando o máximo que conseguiam todos os dias. Eu achei isso aqui maravilhoso, né? Tipo, você pega o job, se você não conseguir concluir o job, você que paga.
Você vai pagar uma multa, exatamente. É, tá. você não ganha hora nenhuma.
Não, foda-se, ainda perde dinheiro, né? Uma informação aqui que pode ser aleatória ou não, depende aí da sua... Eu vou colocar minha coroa assim de ladinho, o que vocês acham?
Bem Padrinhos Mágicos, vai. Bem Wanda.
Não, ótimo.
Ai!
Ai! Ai, ai! Ai, ai.
Você sabe que vocês são amigas quando vocês fazem um meme ao mesmo tempo.
É muito bom, cara.
Beleza.
O Pederneiras.
Ô, Pederneiras, segue aqui. Estas mais de mesa. Tá, então, é uma informação aqui que pode ser relevante ou não, dependendo aí da sua... como você vai levar este caso. Em 20 de outubro, um filme foi lançado, The UFO Incident. Traduzindo... Eu tava tentando traduzir, tipo, tela quente, tá ligado? As traduções que eles mandam lá, que não tem nada a ver com o filme. Mas não rolou nada. Então, a tradução não. É tipo, o incidente dos OVNIs. Hoje, na tela quente. Em português ia ser, tipo, uns OVNIs da pesada. Uns ETs
os OVNIs do barulho.
Isso. Apertem os cintos, os OVNIs sumiu. Do nada, né? Como é que chama esse filme em inglês?
Não, pior que acho que em inglês é só airplane, um negócio assim, só airplane.
É, acho que é só airplane, em português. Apertem os cintos, os pilotos sumiram.
Nossa!
Airplane só.
Caraca, velho, nada a ver.
Cara, e o pior é que esse filme é muito bom, cara.
É muito engraçado esse filme.
Ele é muito engraçado.
Um beijo aí pra tradução brasileira, que é a melhor do mundo.
Sim, sem dúvidas.
Tá, então lançou esse filme aí que falava sobre um caso de abdução alienígena, estrelando Earl Jones e Barney Hill. O filme girava em torno de uma sessão de hipnose onde a vítima revivia os momentos da sua abdução. Não havia qualquer embasamento científico ou relação com a realidade. Então era só um filme aí muito louco. E não sabemos se algum dos homens do grupo ali, né, da galera, chegou a ter contato com esse filme. Mas essa informação pode ser importante mais pra frente. Anota aí no bloquinho.
No caderninho. Tá no caderninho aqui.
Tá, vamos lá. Então, em 5 de novembro, depois de um dia longo e cansativo de trabalho, Travis e seus colegas retornavam do Parque Nacional quando avistaram algo brilhante ao longe entre a floresta. Conforme eles avançavam pela estrada, eles foram se aproximando do bagulho estranho. Até que chegaram perto o suficiente para verem que as luzes vinham de uma estrutura que se parecia de metal. Tinha um paranauê flutuando assim, e tinha umas luzes assim, rodando.
Fazendo uma rave assim.
Eu ia falar a mesma piada, mano.
Estamos em sintonia.
Estamos em sintonia. Tá vendo? Tá. Porra, já. É, agora um neurônio dividido por três agora. Só melhor.
É o mesmo.
É um neurônio.
É um neurônio dividido aqui.
É a unimental. Vocês viram o filme do Buzz Lightyear, a animação?
Vi.
Não, eu não vi.
Porra, Carla, é muito engraçado. Tem que ver. Aí ele, o Buzz Lightyear.
Surprisingly bom.
É, muito bom. E aí, o Buzz vai lá no planetinha dos ETzinhos, sabe? Os verdinhos de três olhos. Isso. E aí eles têm que salvar a Unimental.
Muito bom.
Que é a bola de energia que faz com que eles tenham a mente todos iguais, entendeu?
Hive mind.
Isso. Aí a gente tá aqui só na Unimental.
Uau.
Tá, onde é que eu tava? Ah, eles viram lá o bagulho, né? Que tinha rolando a rave dos ETs. Só no putz-putz. Aí, o que você faz quando você vê uma rave de ET? Você pica a mula. Mas o Travis não. O Travis tava muito louco e ele pediu pra parar o carro. E aí.
Ele queria saber quem é. Ele parou o carro e queria saber quem era a line-up.
O quê? Ah, a line-up, pode crer ali do. Uhum. Do
é, da rave. Nossa,
eu ia falar. Eu ia falar do Umpa-Lumpa, mas é Lollapalooza, velho. Nada a ver.
Meu Deus.
Gente, eu tô legal hoje, meu
não,
Deus.
Não, tá foda,
céu.
Gente, sério, pera. Desculpa aí, esse programa é meio bosta.
Tudo bem. Certo. O povo tá tudo acostumado já.
Pois é. Se esse é o seu primeiro programa, desculpa aí pelo vacilo.
Selo livre de você tá de sacanagem.
É, selos, você tá de sacanagem. Mano, eu vou pegar aquele meu... o grito.
Por favor, cara. Pega aquilo, cara. E faz um loop de horas dele, saca?
Aí toda vez que alguém falar uma bosta nesse podcast, eu vou botar: você tá de sacanagem!
Tá de sacanagem. Mano, você tá de sacanagem mais sincero que eu já ouvi da minha vida.
Eu não sei
vida,
como é que
cara.
Eu não falei um palavrão, Carla. Eu mandei um sacanagem, eu não mandei um vai tomar no cu, entendeu?
Você mandou depois.
Mas o primeiro tinha que ser um palavrão, né, velho?
Né?
Muito bom.
Tá, aí o Travis desceu do carro pra ver que tava rolando o Lollapalooza dos ETs. E mesmo a galera não deixando, né? Porque o Mike tava dirigindo, tá? O chefão lá. O Mike tava dirigindo e falou: não, não sai não, não sai não. Aí o Travis falou: foda-se, eu vou lá ver o que que é. Aí o Travis saiu, né? Foi se aproximando.
Vai rolando do carro? Abre e rola.
Não, ele saiu normal. Ah, até o momento
tá tudo certo. Errado,
a Lívia nem ia esperar o carro parar. Ela
ia me jogar pela janela. Me leva!
Ainda mais quando tem rave de aliens.
Aí a galera falou: não, sai não, sai não. Aí o Travis falou: não, vou lá ver, vou lá ver. Aí ele foi se aproximando da luz, né? Aí a luz tava vermelha, eu acho que no começo. E aí depois, quando ele se aproximou, a luz parou, ficou estática assim e virou verde.
RGB, ó, o negócio.
Aí, do nada, veio aquele Skybeam, só que ao contrário, né? Porque Skybeam vai pra cima, né? Só que esse é do ET, veio pra baixo. Como é que chama o Skybeam reverso?
É Spotlight.
O Skybeam reverso.
É Spotlight.
Spotlight. Spotlight,
veio
o Spotlight.
Spotlight, assim, branco, né? Quando veio esse Spotlight branco, assim, tipo... rolou uma onda de energia que ninguém sabe explicar, mas o Travis foi jogado pra longe, assim.
Aí ele foi jogado pra longe, ele foi... Ai, ai. Foi jogado.
Não, não tomou um choque, ele só foi... Ai. Aquele grito lá que sempre tem nos filmes.
Oh, ah! Will help. É o Wilhelm. Eu grito Wilhelm.
Ai, ai, muito bom esse grito. Aí ele foi jogado pra longe, né? Aí todo mundo tava no carro, viu de novo, assim. Aí a luz, né, jogou o Travis pra longe, ó, o Travis levantou. Aí a luz ficou muito, muito forte, muito forte, muito branca. E aí a noite, tava de noite já, né? E aí, mas tava parecendo que tava dia, tá ligado? De tão forte que era a luz.
Lembra do meme que eu te mandei da cena dos fogos de artifício?
É, nossa senhora, fogo de artifício Maésio. Os caras compraram umas mini bomba atômica naquele negócio ali.
Eu vou tentar achar. Mandar pra Carla.
É, o Travis, ele diz, ele vai falar depois, né, que ele nunca viu essa mudança de luz aí. Ele só viu quando o bagulho ficou verde. Aí, quando a luz começou a ficar muito forte, o Mike, ele entrou em pânico, ele falou: foda-se essa merda, e ele começou a dirigir, loucão, assim, foda-se, deixa o Travis.
E largou o mano pra trás.
Exatamente. É, ele deu um berro assim: Travis, volta pro carro, tá ligado? Get into the chopper!
Get in the chopper!
Mas o Travis não tava ouvindo, não tava respondendo, aí ele entrou em desespero, saiu dirigindo, falou: foda-se, cada um por si.
Tá certo.
E aí a Siri ligou do nada.
Nossa!
Pronto.
Aí o Mike ligou o carro, saiu do lugar correndo mais rápido que pôde. Mas alguns minutos depois eles decidiram retornar, né? Pra ajudar o coleguinha, porque os outros caras estavam tipo: não, volta lá, temos que ajudar o Travis. O Travis tá muito louco. Ele tá perdido na rave. E o Travis tá no putz. E aí eles decidiram voltar, né? E quando eles voltaram ali na cena que aconteceu. Não tinha nem Travis, nem ET mais. Não tinha mais nada. Tava só...
Eu mandei o GIF pra vocês de novo.
Mano, nem fudendo ser fogo de artifício.
Não, claro que não, mas da história é.
É a mini bomba atômica, você é louco. É aquele flash do MIB, tá ligado?
É.
Você só fica bugado depois.
Bom, aí eles voltaram lá pra cena do crime. E só tinha o pé grande e as árvores, não tinha mais nada lá. O Travis sumiu e o ET, a rave ET também sumiu.
Pé
aí a galera saiu do carro, né, pra tentar procurar melhor, né. Eles procuraram por diversos minutos na redondeza, mas eles não encontraram nenhum rastro do amigo. Sem esperanças, o grupo retornou à cidade e imediatamente entrou em contato com a polícia local.
Ah, beleza, os caras pelo menos procuraram a polícia.
Foi um pouco complicado, né, de explicar ali o que tinha acontecido pra polícia. Tipo, meu amigo foi abduzido, me ajude. O xerife local não levou o caso muito a sério, mas ele conduziu uma pequena busca pelo local ali logo em seguida. E o Mike, ele foi o único que concordou em retornar à cena do crime, porque os outros caras estavam tudo cagados, não queriam voltar. Aí foi só o xerife, uns polícia e o Mike. Obviamente eles não acharam nada. E isso tudo que eu falei pra vocês, desde o momento que eles começaram a ver as luzes até a busca da polícia, foi entre as 7h45 da noite e foi até mais ou menos a meia-noite. Então deu tudo por volta de 3 horas.
Não foi, não demorou muito.
Não demorou muito não.
5 horas.
3 horas.
Das 7 à meia-noite?
7h45 à meia-noite são 3 horas, né?
São 4 horas e
15. São 4?
4?
Das 7h45 até meia-noite?
4 horas e 15.
3 horas e 15.
É, 3 horas e 15.
Não.
Por que a galera falou 4?
Não, 4.
Tô bem.
4?
Tô bem. É porque é 19 a 24.
Das 19 a 24.
Por isso que eu não conto hora, porque eu nunca acerto.
É quase assim. É 4 horas e 15 minutos.
Mas de 3 pra 12? Ah, é de 3 pra... É, tá certo, pode crer. Tá, a 1h30 da manhã, o xerife, juntamente com o Mike, foram até a casa da mãe do Trevor, né, pra avisar o que tinha acontecido. Mas a mulher se limitou a dizer... Agora vem a voz do Discover.
Vai lá.
Bom... Essas coisas acontecem, não é mesmo?
Como assim essas coisas acontecem?
É. Essa foi a reação da mãe dele.
Ela já foi, então, abduzida em algum momento da vida?
Já tava chipada.
Não, vai ver que o Travis é filho de uma fé que ela teve com o ET um tempo atrás, entendeu? Aí o cara voltou pra poder saber, assim, né? Tipo, caso de família.
Pra não ser pai ausente, né? Pai ausente.
Exatamente. Não, olha, não foi que eu saí pra comprar cigarro, entendeu?
22 anos depois, o cara tenta voltar aí, né?
É.
Nada a ver isso.
Bom, voltou com o leite.
Voltou com o leite. Então, aí tanto o Mike quanto o xerife, ele... Ai, meu Deus do céu, peraí que eu me prendi aqui.
Pronto. O que que você fez?
Qual que era essa ideia, cara?
Não sei, eu tô com brinquedo.
Brinquedo coisa na testa dela. Nossa, esse brinquedo de TDAH da Lívia, puta que pariu.
Não, na verdade é pra fazer um coquinho, aí você faz um coquinho e prende assim. Depois eu mostro pra
vocês.
Ok. Pô, a Helena tá tossindo ainda, velho. Dá água pra essa menina.
Nossa, coitada.
Não, mas eu também tô meio tossista.
Ei.
Toma um mel aí, gente, pelo amor de Deus. Tá, aí a galera ficou chocada, né? Porque a mãe dele falou, ah, né, é isso aí. Vida que segue.
Uhum.
Foi necessário levar a mãe até a delegacia para que ela pudesse usar um telefone, já que na sua casa não havia serviço telefônico. Ela telefonou para a irmã e para o irmão do Travis, que tiveram o mesmo comportamento.
Ok.
Então todo mundo sabia que é filho de ET, menos o Travis.
Pois é, pode crer.
Isso mesmo.
Entendeu?
Foi exatamente isso.
Caso o papai voltou, sabe?
É, o papai voltou. Entendi. Tá tudo bem. Tem
pois
problema,
é,
não.
Voltou, pegou o Travis e foi embora.
Meu Deus. Ai, é a vez do Travis fazer o rolê intergaláctico dele.
Pois é, tipo...
É tipo o ritual de passagem, sabe?
É um bagulho meio Star-Lord, tá ligado?
Aventuras intergalácticas.
É, road trip,
nada,
saca?
A Verônica mandou uns anos 80, assim. Então, aí a galera falou, assim, né, que a família do Travis era meio maluca, assim, eles eram meio doidos, sabe?
Uh-huh.
Eles conversavam, às vezes, sobre ETs e tal, eles tinham aí essa... Eles acreditavam em ETs e a mãe do Travis era meio doida, assim, sei lá, não tinha telefone na casa dela, tá ligado?
Ah, tá. Então não era só acredita em TV, chapéu de papel e... Alumínio.
Isso, tipo, você vai chegar um dia na casa dele e vai estar todo mundo de chapéu de papel alumínio, tá ligado?
Gente, fala isso, a Lívia literalmente tá com coroa de chapéu alumínio.
Não, mas o dela tem anteninhas, que é pra captar melhor.
É pra... Tem antena.
É.
Eu vou fazer meu papel de alumínio aí, meu pacacete de papel alumínio.
Mano, um dia... Vamos fazer isso no... Ai, a gente deveria ter feito
fazer um episódio de conspirações e a gente grava com...
A gente grava com chapéu de papel alumínio. E pó.
Isso mesmo. Uhum. Isso mesmo. Muito bom.
Ótimo, gostei.
No dia seguinte... Não, é. No dia seguinte aí, no dia 7 de novembro, um grupo de busca de 50 pessoas foi montado pra procurar na região do Turk Springs, porém não encontraram nenhum rastro do homem. Momentos depois, a mãe do Travis soltou a seguinte frase. Não faz sentido continuar com esta busca. Ele não está aqui. Acho que ele nem está nesse planeta.
Eu acho... Essa bicha sabe. Ela
Mano,
sabe. Ela sabe exatamente
ela sabe.
Onde que tá. Já
tô,
tá lá
eu tô falando.
Do outro planeta. Eu não consegui pensar.
É filho do ET, cara. Travis é filho do ET.
É, resolvido. A Carla resolveu.
Resolvido. Foi aí o seu. Pá!
Resolvido.
Aí com isso, né, depois dessa frase maravilhosa, todo mundo foi dispensado. Porém, no dia seguinte, o Mike e o Duane Walton, que é o irmão do Travis, eles ficaram meio putos ali por ninguém tá procurando o irmão dele e o amigo dele, né? Aí eles foram na polícia reclamar da falta de buscas pelos colegas. E aí, como resultado, o xerife juntou outro grupo de buscas e mais um helicóptero. Então agora estamos maquinados. E eles saíram aí pela região novamente tentando achar o coleguinha. Mas, mais uma vez, não tiveram nenhum sucesso. Travis desapareceu.
Tum, tum, tum.
Os jornais locais cobriram o caso e um grupo especializado em ETs de Fênix entrevistou... É sério.
O que, que é ETs de Fênix?
Ah, é um grupo de... Um grupo especializado em ET, gente. Os...
Ah,
os...
tá.
Um grupo de ETs de Fênix.
Aí, tipo, é.
Não, vocês excluíram a palavra especializado. Vocês só ouviram um grupo de ETs de Fênix.
Nossa mente só escuta o que a gente quer.
Exatamente.
Né?
É assim que a gente resolve os nossos casos.
Exatamente. Exatamente.
Então, um grupo especializado em ETs, localizado em Fênix.
Fênix. Ah, tá.
Entrevistou o Duane e o Mike, e os dois disseram estar confiantes de que Travis retornaria em segurança para casa.
Entendi.
Os dois também afirmaram serem credores em OVNIs, e Duane sabia exatamente. O Duane falou que sabia exatamente onde estava o Travis, que ele retornaria em breve.
Mano, não. Gente, não.
A galera tem informações que não temos.
Qual que é o nome dessa cidade que tá rolando aí o rolê?
É. Esqueci.
Tem em algum lugar em Fênix.
Tem.
Ali perto de Fênix.
Tem alguma coisa nessa cidade, cara. Como assim todo mundo se manja desses ETs?
Todo mundo tá dentro da conspiração. Todo mundo tá sabendo de algo.
É, cara. Essa galera, essas pessoas sabem de coisas.
Eles sabem.
Eles sabem.
They know.
Isso. Essas declarações não foram bem vistas pelo departamento da polícia, e junto com os pedidos da mãe de Travis que parassem de procurá-lo, a mãe não queria que ficassem procurando o filho dela, começou... E aí, tipo, a polícia começou a achar isso muito suspeito, né? Tipo assim, a galera diz que acredita
com
em ele, que sabe onde ele tá, a mãe não quer que procure. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai incriminar todo mundo por assassinato.
Nossa! Simples
bem
assim.
Isso, tá certo.
No dia 11 de novembro, Mike e os outros 5 membros do grupo foram chamados para depor na delegacia. A polícia começou a suspeitar de que o grupo teria matado ou encoberto a morte do colega. E estariam tentando inventar aí a história de abdução para despistar os policiais. Então o policial começou a achar assim, alguém tretou aí com o Travis e acabou matando o Travis, ou alguém matou o Travis porque tava afim mesmo. E eles estão tentando dar um caô aí
Miguel.
Nós, mas...
Uhum.
É. Então eles começaram aí a fazer uma investigação dentro do grupo. Estavam achando que o Travis estava comendo grama pela raiz. Que o grupo aí era o culpado. Os 6 foram submetidos a testes de polígrafos. Que na época tava bombando, tá? Todo mundo tinha que fazer teste de polígrafo. Pra quem não sabe o que é um teste de polígrafo, eles põem uns...
Detector de mentira.
Isso, eles põem uns bagulho assim, uns...
Cara...
Eletrodos.
Eles põem uns eletrodos em você, põe aquele no dedo, põe aqui embaixo do abdômen.
Mede o coração.
Isso, aí conforme eles vão te perguntando as perguntas, né, que é muito bom perguntar a pergunta, eles medem aí através da sua respiração, do seu batimento cardíaco, se você tá falando a verdade ou não.
Mano, só uma coisa.
Hoje em dia esse método já foi totalmente descartado, porque...
Ainda bom, ainda bem. Que
Jimmy Fallon,
é uma bosta.
Vocês viram o Jimmy Fallon fazendo o polígrafo na Shakira pra saber se é hips do online?
Caralho, Carla, que informação importante. Porra, bicho.
Não,
você sabe que quando a Carla fala, eu já levo tudo a sério, né? E ela veio com as mãozinhas juntas, assim, de professor Xavier. Na maior seriedade, eu falei, mano, lá vem uma informação boa, né? Lá vem a Carla vai brilhar. Aí ela manda essa da Shakira.
O polígrafo dos hips da Shakira.
É mentira? É verdade?
Não, pois é, não, tipo, aí ela fala assim, eles estão dizendo a verdade, ela... É teu James online, sabe?
Entendi.
Ficou muito bom.
Foi provado.
Foi provado pelo polígrafo. Mas como eu tava dizendo, o polígrafo não é mais utilizado hoje em dia, porque já comprovaram aí que não é uma...
Não é um método confiável.
Não é um método confiável. Mas é o que
a Azula já demonstrou isso pra gente, na verdade.
Quem?
A Azula.
A Azula fez polígrafo? Gente, que episódio é esse do Avatar que eu não vi?
É, com a Toph, que consegue detectar mentiras pelo blind sense dela.
Ah, pode crer.
Aí a bicha fala que ela é um hipopótamo voador, alguma coisa assim.
Ornitorrinco, com asas,
Ok, ela consegue. Ela é muito bom.
Pois é, pode ver. Porque a Azula não é um... A Azula é um ET, né?
A Azula é psicopata.
Azula tem probleminhas, total. Tá, aí todo mundo foi submetido ali aos testes de polígrafo, todos negaram terem machucado ou tido qualquer envolvimento com o desaparecimento do Travis, e o resultado de todos foi verdadeiro. Então eles passaram no teste.
Uhum.
Menos um dos caras, que foi o Alan Dailies, um dos leadores, né, que deu o... Ele foi o único dele... O teste dele foi o único que deu inconclusivo.
Uhum.
Mas a polícia não estava satisfeita ainda. Eles ainda estavam, tipo, tentando achar alguma falha ali na história, alguma pista que pudesse incriminar a galera. No dia 12 de novembro,
uhum,
ou seja, do dia 5 ao dia 12, quantos dias
são? Semana.
Uma semana.
Uma semana.
Uma semana depois, por volta da meia-noite, a irmã do Travis recebeu uma ligação a cobrar de Herbert, Arizona, que dá mais ou menos ali 3 horas de viagem da cidade de onde ele estava.
Uhum.
A ligação era de uma mulher que dizia ter o Travis ali com ela, e ele estava pedindo para que a irmã dele fosse buscá-lo.
Mano, peraí, ó, na boa, qual que é o problema do GPS dos ETs? Porque o Zig pega numa cidade e devolve na outra 80 quilômetros. Aí nesse deve ter uns quase 300 quilômetros de distância. Qual que é o problema, velho?
Mano, ele tá desregulado aí, tá desatualizado.
Nossa, cara.
Tem que baixar um novo pacote de atualizações. Tá, aí essa mulher ligou e falou, mano, tô aqui com seu irmão, ele tá pedindo pra você vir buscar ele. Que é basicamente o que eu faço com a Verônica todo dia. Verônica vem buscar.
Nossa, mano, a primeira vez que ela fez isso, eu... Caralho, calma aí, deixa eu parar o carro, onde que eu tô indo? Eu não entendia que era só a Lívia, tipo...
Verônica, não quero mais trabalhar, vem buscar dela. Mas você tá falando sério?
É que eu já tava no carro, onde que eu tô indo, então?
Ai, ai. Tá, aí a irmã dele ficou desesperada, né? Tipo, como assim, me ligam a cobrar?
Né? Ele poderia ter feito cobrar. Isso.
Não, então, se vocês vão entender. Aí a irmã ficou desesperada, né? Acordou o marido e falou, mano, vamos buscar aí, vai, acorda o Duane aí também, vamos lá, vamos ter que buscar o Travis. Travis voltou.
Travis voltou!
O Travis voltou. He's back. Então, aí a mulher que tava no telefone, ela também acionou o xerife. E o xerife, que não tava muito afim, ele enviou ali um deputado chamado Glenn Flake.
Ok.
Quando o deputado chegou no local por volta das 2 da manhã, ele encontrou o Duane transferindo gasolina de um carro pro outro, já que ele havia esquecido de encher o tanque, né? Porque saiu ali na correria.
Uhum.
E ele encontrou o Travis peladão. Tava ali com umas. Tava com umas roupas emprestadas.
Com as roupas, mano. Por que que todo mundo volta pelado?
Por que não, né? Eles não usam roupa, eles vão devolver do jeito que eles acham que tem que ser, né?
Será? Já tem um padrão aí, hein?
Voltou peladão e tava assim, meio grog, meio mal das ideias, assim, sabe? Não tava conseguindo se comunicar direito, tava... entendeu?
Eu acho que o...
Tava com
o
jet lag.
O transporter não funciona com roupa, sabe?
Pode crer. Só matéria orgânica.
Matéria orgânica.
Só matéria orgânica. Então, é ele e o...
Só vai roupa de lã.
Pois é, pode crer. Ninguém usa roupa de lã no inverno, só no inverno. Fazer umas calças de lã aqui também. Nossa, imagina uma calça de lã, mano, vai coçar tudo.
Nossa, pois é, cara.
Isso é uma merda, né? Então, aí o Travis tava lá peladão, né, com umas roupas emprestadas e... Tava ali com jet lag, não tava muito bem das ideias, não. Maior jet lag da história, né, velho?
Né?
É, nem o Duane, nem o Flake contaram ao outro que eles sabiam do retorno do Travis. Então, tipo, ficaram lá aquele meio torta de climão, tipo, o que você tá fazendo aqui? Eu não sei, e você? O que você tá fazendo aqui? Ficaram os dois se olhando, assim, sabe?
Sim, tá ligado.
Enfim, alguns dias depois, o Travis já tava melhor e ele e o Duane foram ao encontro de um tal Dr. Lester Stewart. Um estudioso de ETs, tá? Não é um ET.
Ok.
Que
também aplicava hipnoterapia.
Hipnoterapia, Gaia?
Mas logo no primeiro encontro, o Lester disse que o Travis tinha que ir o mais rápido possível para o médico e que ele não estava pronto para ter um procedimento hipnótico.
Pô,
e aí
cara honesto.
E aí fica aquela pergunta. Será que o Duane viu aquele filme onde tinha aí... A hipnose lá, lembra que eu falei lá no começo?
Ah,
e aí eles estavam tentando reproduzir ali o que rolou no filme.
Entendi.
Porque você pode acreditar que o Travis foi abduzido, mas você também pode acreditar que o Travis só estava se escondendo na floresta num buraco e que eles só estavam fazendo teatro.
É, pelado, ele resolveu pagar de doido pelado. Na volta pra ficar convincente.
Teatro é, pelado no, na floresta. Teatro na floresta pelado. Não, teatro pelado na floresta.
A Verônica tá confusa, alguém ajuda ela.
outro episódio, nome do episódio, se quiser.
Isso. O caso Travis Walton, pelado na floresta.
Largados e pelados
na floresta.
Largados e pelados intergaláticos, né? Isso.
Nome do episódio. Não, essa eu vou ter que escrever.
Escreve aí pra você não esquecer.
Ai, Gaia, no microfone, não.
O doutor Lester aí também percebeu que o Travis parecia muito confuso e que podia estar até um pouco drogado. Tava ali com drogas.
Drugs.
Lembrem aí, crianças não usem drogas.
É, o leão da ProRed chora toda vez que você usa droga.
Eles também encontraram uma lesão avermelhada embaixo do seu cotovelo direito, parecendo como um acesso de hospital. Esquisito.
No cotovelo? Perto do cotovelo?
É, largados e pelados intergaláctico.
Ok, era pra... Ok, era pra mandar uma mensagem, mas tudo bem.
É, isso aí. Depois a gente corta essa parte. Então, Carla, eu não consegui entender se era na parte de dentro do braço ou se era na parte de trás. Eu acho que era na parte de trás.
Tá. Tipo,
perto do cotovelo.
Que estranho,
um
lugar estranho pra fazer um acesso.
É, nada a ver, né? Nada a ver pra fazer um acesso. Mas se for um acesso alienígena, sei lá, né? Cada um com...
É, vai que o cara tá querendo acessar outras coisas, né?
No cotovelo.
Não sei, cara. Porque que é alguma coisa que tá no osso, sei lá.
É o Rocket Elbow. Tá, de volta à casa do Duane, ele ligou para os médicos e outro pesquisador de óbito. O cara tava afim de ter um pesquisador de óbito.
Do etologista.
Dos etologistas. Adorei esse termo, mano. Vai ser etologista.
Não, mas
etologistas.
Eteologistas.
Eteologistas, isso.
Eteologista, tem que ser eteologista. Porque acho que etologista que trabalha com comportamento animal.
Otologista.
Etologia é etologia.
Ah, tá, entendi. Tá, então ele ligou pro médico e um eteologista que foram ali por volta das 3 da tarde na residência. O Duane os proibiu de usar câmeras ou fazer qualquer tipo de perguntas estranhas pro Travis. Os médicos já acharam a tal marca aí no cotovelo e disseram que essa marca tinha sido feita durante ao redor aí de 20 ou 48 horas atrás. Lembrando que ele ficou perdido durante 7 dias, tá? E a notícia que o Travis havia retornado se espalhou pela mídia e o telefone da casa do Duane foi inundado com pessoas pedindo por informações. Duane informou ao xerife que seu irmão havia retornado e o policial foi imediatamente para lá. Duane o proibiu de gravar a conversa. Então ninguém podia gravar a conversa com o Travis. Em 22 de novembro, o Travis apareceu na estação de televisão... Agora é sacanagem, gente, na real. Estação de televisão Cu de Fênix e foi...
Repete?
Não, é
foda,
sério.
Que a quinta série não deixa.
Não dá, não. Velho. É estação de televisão Cu de Fênix.
Não, mentira. Não é Cu de Fênix.
Que... K-O-O-L de Fênix. Cu de Fênix.
Cu de Fênix.
Cu de Fênix. Dois Os tem som de Uno.
É literalmente fogo no rabo, né?
Exatamente.
É fogo no rabo. Ok.
Estação de televisão Cu de Fênix, onde foi entrevistado sobre o incidente. O Travis disse que ele desmaiou no momento em que o raio atingiu. Ele disse que sentiu um choque entorpecente e depois desmaiou. A próxima coisa que ele conseguiu se lembrar foi de acordar deitado em um quarto de formato estranho. Travis disse que quando abriu os olhos, de repente percebeu 3 criaturas humanoides paradas ali sobre ele. Walton se lembra de um estranho dispositivo colocado no seu peito, segurando sobre a mesa. Assustado com isso, Travis se levantou, pegou um objeto para se defender das 3 criaturas, deu porrada nos ETs e encenou ali uma tentativa de fugir. Travis descreveu as criaturas como tendo entre 1,2 a 1,5 metros de altura, era eu e a Carla.
Basicamente, eu tenho 1,2.
Pele clara e cabeças grandes, total, eu e a Carla.
Nossa, igualzinho, cara.
Não é? Foi a gente, na verdade, cara. Eles tinham... Ô, velho, nada a ver, peraí, deixa eu contar um negócio que eu li na internet. Não, peraí. Não, é que eu lembrei do negócio aqui, é um negócio meio inception, assim. Eu li um caso aqui, tipo, uma menina, quando ela era pequena, ela sempre tinha um sonho de que ela andava num corredor, assim, e aí ela via nesse corredor uma mulher, e ela virava pra ela e falava assim, fala pro seu pai parar de fumar que ele vai morrer de câncer.
Ok.
E aí, tipo, ela sempre tinha esse sonho, ela falava isso pro pai dela, o pai dela cagou, e aí um dia realmente o pai dela morreu de câncer, né? E é, muitos anos depois, tá? Quando ela já tava adulta.
Uhum,
tá? Logo depois que o pai dela morreu de câncer, ou tava pra morrer, né? Alguma coisa assim. Ela teve um sonho que ela estava andando no corredor e aí ela viu uma criança e ela virou pra criança e falou assim, fala pro seu pai parar de fumar que ele vai morrer de câncer.
Ela voltou pra falar com ela.
Meu
no
Deus.
Sonho, velho.
Que
meu
louco.
Deus.
Isso não é muito
cara,
doido?
Isso é muito doido, velho. Do
cara. Chocada. Fiquei chocada.
Também, chocada em Cristo.
É igual a Mansão Rio lá, que a... Nossa, vou dar o maior spoiler da Mansão Rio agora.
A Nelly.
Se você não viu,
pula aí. Você não viu.
Ah, cara, já é.
Você tá errado.
Que a menina lá
da... primeira temporada muito boa, né?
A menina do pescoço torto lá é ela mesmo, né?
É.
Só que ela tá se vendo morta. Nossa, é muito doido isso.
Muito doido.
Esses bagulho Inception é muito doido. Então, aí, voltando aqui pro cu de Fênix, então o Travis lá meteu o soco no ZT, tentou fugir. Ele descreveu a criatura, tá, era eu e a Carla. E eles tinham grandes olhos castanhos e usavam macacões laranjas. Eram uns Minions aí.
Era gente vestida de Minion.
A descrição do Travis é semelhante à de outras pessoas aí que já falaram que foram abduzidas. Assim que as três criaturas saíram da sala, o Travis caminhou curiosamente pela nave. Ele logo se viu em uma sala que lembrava um planetário. Então, mais dois seres de aparência humana e macacões azuis se aproximaram de Travis e o transportaram para outro lugar. Travis acredita que foi transportado para fora da nave de reconhecimento e que estava sendo levado para uma outra nave. Ele se lembra desses seres colocando um dispositivo parecido como uma máscara em seu rosto que o fez desmaiar. Mas, além disso, ele se lembra de muito pouco. Então, foi basicamente isso que ele se lembrou ali do ocorrido, que ele foi quando ele foi abduzido. Uhum. Pelo menos ele não tomou a sonda anal, né? Que a gente sabe.
Pelo menos.
Travis também passou pelo teste de polígrafo e os registros médicos indicaram que não haviam drogas no seu sistema. Então, ele contou isso.
Drogas que a gente consegue detectar, né?
Não é, pode crer. Drogas alienígenas.
Drogas,
Então, ele passou no teste de polígrafo, ele contou essa história com os bagulho do polígrafo e falou que ele tava falando a verdade. Mas até aí, né? Travis voltou com vagas lembranças de ter sido examinado por criaturas alienígenas e acidentalmente ter visto um sistema estelar na cabine da nave. Ele acredita que... Ele acredita que uma viga o atingiu na cabeça e no peito e o matou com um impacto. E na hora lá, quando veio o raio, assim, né, pra abduzir ele, ele acredita que ele morreu nessa hora, quando ele foi jogado pra trás. E aí que quando ele estaria levantando, seria tipo, ele estaria sendo abduzido, entendeu? Não, ele não tava em pé porque ele catou e levantou. Não, era
Entendi.
Tipo,
não, sim.
Era o holofote levantando ele, e aí pra galera que tava olhando, parecia que ele tinha levantado. Que ele ficou lá parado, né? Depois disso ele não se mexeu mais, ele só ficou lá paradão assim, olhando pra tudo. Aí ele falou que talvez ele tenha morrido e que os ETs levaram ele pra dentro da nave pra revivê-lo, né?
Ok. Esse, pô, galera, fizemos de merda, novo. Vamos ter que trazer isso de volta. Vocês vão ter que dispensar aquele estagiário, né? Tá tendo jeito mais.
Estagiário ET, aí tá foda.
Para,
né?
De matar o povo, estagiário.
Aí você pode falar, se você for um believer aí da teoria de que o Travis tá mentindo e que ele só estava pelado, se escondendo na floresta, é importante notar que se o Travis tivesse escondido ou perdido vagando pela floresta, como inicialmente foi suspeito, ele provavelmente teria morrido congelado à noite com temperaturas que podiam atingir menos 13 graus, tá? Então se ele ficasse 7 dias...
Tá
à
exposição, a hipotermia.
Pois é, se ele ficasse 7 dias com roupas leves, porque ele, assim, tava frio, mas quando você trabalha, você vai tirando os casacos tudo, né? E aí, eles estavam com roupas leves, né? Então, se ele estivesse aí vagando pela floresta durante 7 dias com roupas leves, ele teria dado uma falecida.
É.
Depois disso, a vida do Travis não teve mais sossego. Ele viajou os Estados Unidos inteiro para dar entrevistas e palestras sobre o que havia acontecido com ele. Inclusive, ele foi entrevistado pelo Leonard Nimoy. Não sabe aí, é o eterno Spock.
Spock, grande Spock.
Vida longa e próspera. Mas a entrevista nunca chegou a ir ao ar. Mas acho que tem algum lugar no YouTube aí, se você procurar, tem o vídeo. Ele também escreveu um livro com a sua experiência em 1978, chamado The Walton Experience. Em 1993, há exatos 31 anos atrás, galera, a Paramount Pictures lançou o filme Fogo no Céu, que foi baseado na experiência de Travis, que retrata com detalhes o que o homem viveu durante a sua abdução e o perrengue que os amigos tiveram que lidar quando eles foram incriminados. É bem legal, porque o filme foca mais no caso dos amigos, assim, né? Como foi tenso pros amigos terem que, foi, tipo, não,
lidar
velho,
com isso,
não,
né?
É, tipo, a gente não matou o Travis. É, a gente não fez nada. E aí ele pergunta, tá, mas cadê o Travis? Ele fala, mano, foi abduzido. Aí ninguém leva a sério, obviamente.
Uhum.
E eu acho bem legal, porque assim, só no final do filme mesmo que a gente vê, assim, o que aconteceu com o Travis. É, sei lá, deve ser uns 15 minutos de filme só. Mas o resto do filme inteiro é, tipo, a galera tentando provar que eles não mataram o Travis, que eles não deram um sumiço no Travis.
Legal.
Indo na polícia, fazendo teste de polígrafo. Então, acho... É um filme de abdução, assim, pra um outro lado, assim, né? Então, acho bem legal.
Legal.
Fica aí a dica, se vocês quiserem ver. Eu gosto bastante.
Dica cultural é você, Satanás.
Dica cultural é você, Satanás. A experiência geral afetou o Travis de uma forma que talvez poucos possam entender. De acordo com o seu próprio site, o Travis tem um website aí. Se você quiser acessar, é travis-walton.com. A Carla já tá nervosa ali acessando.
Lógico.
No site ele diz... Se eu tivesse que fazer tudo de novo, não sairia do meu caminhão. Então podemos ver aí que ele ficou cagado, né?
Não sai do carro.
Não é sai do carro. Assim. Não sai do carro.
A cara da Carla. Olha,
eu tô olhando aqui, mano. Ele só participou de coisas até 2019. Faz tempo que ele tá parado.
Morreu.
Tá. Nossa, ele morreu? Senhora.
Ai, caralho, Gaia!
Mano, a pessoa não aparece mais, a Fernanda morreu.
Não, pior é a Gaia me assustando assim que eu falo, morreu.
A noção de que sua experiência foi muito emocionante ou aterrorizante é uma questão de opinião. Travis, no entanto, muitas vezes expressou uma lembrança assustadora de toda a experiência. Então, assim, ele tava falando ali de boa da experiência, mas dá pra ver que ele tava... que não foi uma experiência bacana, tá? Uhum. Não foi legal. Não foi engraçado.
Não foi divertido. Não, não recomendo. Tipo, muito
não
bom,
não
uma estrela.
É. Adorei, uma estrela.
Uma estrela. É.
Nota 2 de 10. Desde 1975, a história do Travis não mudou. Então, ele não mudou o relato desde que aconteceu. Ele sempre conta a porra da mesma história. Naturalmente, algumas escolhas de palavras ali, né, foram alteradas, mas é sempre a mesma história. Ao longo de 4 décadas que tem partilhado sua experiência. No entanto, sua história resiste ao teste do tempo e continua convincente, mesmo para quem já ouviu várias vezes. Temos sustância aí.
Interessante, interessante.
Em 19... Ó, barraco, hein? Agora vamos para a página...
Ótimo, dá esse barraco.
Momento gostamos casos disso. De família.
Nossa, Lívia,
gostamos assim.
Não faz isso.
Desculpa, eu me empolguei aqui. Porque agora vem o barraco, né, Bruno? Você sabe que eu gosto de um barraco.
Não, beleza, mas estoura o som quando você faz isso.
Em 19 de março de 2021, o Mike, né, postou uma declaração em sua página do Facebook anunciando: eu, Michael Age Rogers, sendo de mente sã e racional, por meio deste, aviso que não devo mais ser considerado uma testemunha no assassinato / suposto sequestro de Travis Walton, em 5 de novembro de 1975. Aí todo mundo ficou falando, como assim, velho? O que aconteceu? Aí mais tarde ele veio de novo no Facebook e ele falou assim: Travis tentou manter um novo filme em segredo de mim. Ele sempre teve seus grandes segredos que escondeu de mim. Isso me irritou. Nas últimas 2 semanas, tentei argumentar com ele, mas sem sucesso. Não acredito que o Travis seja uma pessoa honesta e, portanto, não quero mais nada com ele.
Esse é um dos amigos dele, certo?
É, o Mike, que tava dirigindo.
O que tava... Uhum.
Então, tava rolando aí especulações de que teria um novo filme. O Mike não foi avisado sobre. E aí ele ficou puto e falou e cortou
a relação. Queria a boquinha, né, ainda e tal.
Ele queria o dele, né? Ele queria o dele. Ah. Não julgo. Em 30 de abril, Roger ligou para o produtor Ryan Gordon, que estava trabalhando em um novo filme sobre o incidente do Walton. Gordon gravou a ligação sem o conhecimento de Rogers. Rogers é o Mike, tá, o que estava dirigindo. E isso não é permitido na lei de Arizona. Então, se você for gravar alguma coisa no estado de Arizona, você tem que avisar para o cara que você está gravando, tá?
Tem que estar ciente.
2 meses depois, no dia 4 de julho, Gordon postou publicamente o áudio da ligação que apresentava Rogers explicando: um dia estávamos conversando na floresta. Estávamos conversando sobre a criação de uma farsa de um OVNI, ok? Não sei como o OVNI chegou lá, mas eu me lembro. Quando eu estava dirigindo o caminhão e ele saltou. Foi tudo deliberado. Foi tudo uma coisa encenada, ok? Ele correu até lá e havia algo sobre o OVNI não ser real, embora parecesse real. Rogers e Walton mais tarde se reconciliaram e Rogers emitiu uma declaração retratando sua confissão.
Era pra ser uma pegadinha, então?
Era pra ser uma pegadinha que deu errado no final, porque o OVNI apareceu de verdade.
É, tipo assim, falar, não, bora fazer pegadinha lá. Aí, assim, não, vamos fazer lá, o ZT vai buscar a gente. Aí apareceu assim, o pop-up assim, no Google Agenda do OVNI, saca? Tipo assim,
não, apareceu
ó,
no Uber. É, nova viagem.
É, nova viagem. É.
Aceitar.
É.
Aí o OVNI aceitou.
Aí ele foi lá fazer a corrida dele, né, cara?
Então só fica aí, ó, com essa declaração, fica aí pra vocês discutirem,
bizarro,
pensarem se foi real ou se não foi real a abdução de Travis Walton.
Será que os caras tinham pensado, então, nisso desde o início pra poder tentar capitalizar em cima?
Então, que a galera ali, né, o Travis e o irmão do Travis e tal, acreditavam em ET, falavam disso tranquilamente.
Não, eu tenho certeza que a mãe do Travis, ela vai todo dia pro quintal e fica assim, olhando pra cima.
Ela fica com o celular na testa, assim, piscando, né, pra ver se os ETs vêm.
Tipo, eu tenho certeza que ela faz isso. saca? Mas...
Então, velho, bom, esse caso é muito interessante, porque tem muitas pistas que são a favor da abdução, mas tem muitas pistas que não são a favor da abdução, né?
É, questionável.
É um caso questionável, mas tipo, e aí? Você quer acreditar?
Queria, isso. Mas depois o negócio do Mike, eu não sei.
Mas o Mike também pode ter tido um acesso de raiva e falar, não, era tudo mentira e é isso aí.
Eu sei, cara. Porque, tipo assim, depois de todo o rolê, os caras ainda fizeram grana muito tempo. Tem livro, e o cara vai direto em conferência, ou ia direto em conferências, aparecendo na TV, que não sei o quê. E década de 70, cara, Guerra Fria, 69, o povo tinha ido pra Lua, então acho que, tipo assim...
O povo tinha ido pra Lua, foi dar um rolê na
Lua. Foi dar um rolê na Lua, então assim, né, todo esse lance dessa corrida espacial, talvez pode ter, tipo, abrir espaço no imaginário.
Com certeza.
Para esse tipo de coisa. E se o cara faz um negócio, mesmo que seja simples, mas bem fechadinho, sabe? Ainda mais que, por exemplo, o twist da polícia investigar os amigos como suspeitos, era um twist que eles não esperavam, e isso meio que adiciona uma veracidade, entendeu? No, em toda a situação. E se, talvez o Travis tipo, ficou escondido lá no mato, aí depois ele já saiu, foi para um canto, pegou um ônibus para outra cidade e ficou lá de boas, entendeu? Até
que já tinham planejado para voltar e fazer o...
Ou ele foi andando, né, para a cidade.
Sei, foi andando de carona, enfim. No final das contas ele tirou a roupa e se fez de...
No final das contas ele tirou a roupa...
Se fez de bêbado e pediu para alguém ligar para ele, entendeu? Porque é interessante que... O que me deixa meio assim... É que ele tava meio drogado, mas ele não conseguia ligar pra irmã, mas ele lembrava do número da irmã.
Não, aí vai na... Naquela época, você pediu o nome da pessoa pro telefonista, né? Ou...
Tá.
Aí o telefonista achava lá na lista telefônica e ligava pra você, né? Você não precisava, tipo... Liga aí no 0800-999-9.
Nossa, cara... Pior é que... Nossa, eu lembro, cara, de ir no orelhão. Vocês jovens nem sabem o que é um orelhão. E
não,
ligar no 102.
Não sabe nem qual é a musiquinha do Ligar a Cobrar, velho.
É, e ligar no 102 pra poder pegar um número de alguma coisa, poder ligar. Sou velho.
Não é isso. Quais são suas considerações finais, Verônica?
É, não sei. Como eu falei, o que queria tava parecendo muito Aliens. Obviamente, Aliens, a família inteira tá sabendo.
Eu queria acreditar.
Conexão com Aliens. Aí esse negócio do amigo me fez virar tudo era plano deles. Aí, quando o cara começou a fazer um filme só dele, o cara falou, não, vai tomar no cu, eu vou falar a verdade. Aí ele falou lá a verdade. Aí ele recuperaram a amizade. Vamos tentar resolver isso. Aí ele soltou a desculpa e que retratou a verdade. Não.
Ou.
Ele foi abduzido mesmo.
Ele foi abduzido pelo pai ET dele.
Né? Vamos voltar com a história Star-Lord, né? Ele foi abduzido pelo pai ET
dele. Tanto que o pai, tipo assim, sempre que o filho fazia 22 anos, ele levava pra um rolê intergaláctico.
Porque 22, sabe que 22 é o número dos malucos, né?
Não sei, é?
Lá vai, explica aí os 22 dos malucos, Lívia.
Eu não sei nessa história de 22.
Vou até pegar no Google aqui pra vocês zoarem. Deus.
Eu já tô pronto pra zoar.
Não, peraí. 22.
Número dos malucos.
De maluco. Peraí que eu coloquei WW, porque eu não sei digitar. Aqui, ó. Dicionário informal. É daqui que eu tiro as minhas informações. 22. Maluco. Aquele que age sem pensar nas consequências. Louco. Cara, aquele porteiro deve ser 22. Ele encarou os pivetes na mão.
Tá.
Essa mina é 22.
É um código, né?
É um código, é o código 22. É o código dos malucos.
É, não, aqui até se...
Tá vendo? Eu não tô louca.
Não, okay. Você está certa ali.
Eu tô sempre certa, esse é o problema.
Você, você só errou no dia que você achou que você tava errado.
Pois é. É o que eu falo pro Ricardo, mas ele não acredita. Então é isso, gente. Vou deixar uma pool ali no Instagram pra vocês, se eu lembrar de fazer. Se isso. Você acha que ele foi abduzido ou não.
Né?
Vocês votem.
Acho meio que questionável.
Esse foi o caso aí, especial de aniversário da Lívia. Pronto.
Maravilhoso. Agora deixa eu ler os comentários lá do seu coisa do Instagram.
Ai, meu Deus. Já temos comentários?
Já! Que o Coelhinho Natal abençoe sempre você e o noivo.
Coelho Natal, muito bom, cara. Muito bom. Gente,
tem o Kelson. Ai, que amo. Parabéns, embaixadora das capivaras do Canadá. Felicidades.
Obrigada. Eu amei esse título, tá? De agora em diante, muito vocês bom. Só se refiram a mim como embaixadora das capivaras.
Parabéns, Lívia, que o pé grande te ilumine.
Que o pé grande te ilumine.
Ilumine.
É que tem um meme, velho, que é tipo, ai, que lindo, que Deus te elimine. Não, pera, que Deus te ilumine.
Bom, cara.
Lívia, não vou comer seu bolo. Muita saúde, dinheiro, felicidade, parabéns.
Muito obrigada.
Feliz aniversário, Lívia. Te desejo muitos encostinhos do bem.
Muito obrigada.
Parabéns, muitos encostinhos pra vocês. Parabéns que ganhei muita sabedoria. Adoro o seu trabalho e espero que o podcast cresça muito.
Oh.
Feliz aniversário, mulher. Muito din-din no bolso.
Isso, quero.
Parabéns, senhora. Muita saúde, sucesso e paz. Não esquece senhora, de olhar pra não, trás. Né? Espero que alguém, algum encosto te leve o bolo de sete além.
Deus é mais, cara. Como que vai ser esse bolo, cara?
Não é, velho. Alguém faz um desenho aí de um bolo de sete além.
Parabéns, encostinha. Muito susto e felicidades na tua vida.
Muito obrigada.
Parabéns, tudo de bom. Beijinho de Portugal.
Oh. Uhum.
Feliz aniversário, que todos os meus encostos vão para você.
Não, muito obrigada. Não estamos recebendo encostos.
Parabéns pela nova conquista. Finalmente o seu sonho de ter três capivaras se realizou.
Cadê? Quero.
Pegando a capivara ainda.
Ah, é isso por enquanto.
Teve um aqui que tem 36 com carinha de 60.
Ah, então esse é novo.
Só a Carla deu risada.
Eu não sei.
Eu falei, cara, o cara errou muito.
Eu não achei engraçada.
O cara errou muito.
Olha, errou total, tá? Eu não tenho 36 anos ainda.
Ah, tá.
Quem tá mais perto dos 36 aqui sou eu. Senhora.
Senhora.
Esses dois novos.
Olha, eu recebi uma foto do Sky e da Lua.
Oh.
São os bichinhos. Que bonitinho.
Que eleitos.
Inclusive, fotos de bichinhos são sempre bem-vindas, gente.
Adoramos fotos de bichinhos. Mandem fotos de bichinhos.
Sempre.
Uhum.
Então, é isso do caso. A Lívia vai postar um... Vai ter fotos?
Vai ter foto. Vai ter foto do Travis, que ele tem o maior bicote da hora.
Okay. Tipo, igual o YMCA, saca?
É, tipo, total YMCA vibes.
Meu Deus, ok.
Total. Então,
não esquece de olhar lá no Instagram para ver as fotos e o poll da Lívia que ela vai colocar. Vai ter poll no Spotify também, né? A Lívia gosta de colocar poll no Spotify.
Vou pôr no Spotify também, então.
E...
Vai lá votar se você acha que o Travis foi abduzido ou não.
Exatamente. Então é isso. E o que não podemos...
Beijo na bunda.
Que não podemos esquecer. De fazer?
Já tchau pro ET.
Dá tchau. Ok.
Pro você quer dar tchau pra quem? Você quer dar tchau pra quem, Carla?
Tava falando em ET. Eu...
Ah, tá, entendi.
Tava falando em ET.
Tava falando em ET.
Busquem conhecimento.
Busquem conhecimento. Busquem conhecimento.
E último parabéns pra Lívia.
Parabéns, Lívia!
Yeah.